Senhores deputados, logo que entendam que estamos em condições, íamos recomeçar os nossos trabalhos. Temos todas as condições, temos quórum, temos cá para a audição do candidato a presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. António Marinho, a quem dou as boas-vindas, agradeço a presença, explicando qual é que é o método de trabalho, que provavelmente já conhece pela audição anterior. Tem 10 minutos para uma primeira intervenção e depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para colocar as questões que entender e, no fim, o doutor dará as respostas que entender em 10 minutos finais. Portanto, agradecendo-lhe mais uma vez a sua presença, agradeço-lhe antecipadamente a sua apresentação inicial, que lhe tem 10 minutos. Faz favor, doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu agradeço muito a oportunidade que me dão para falar sobre a IRS e sobre a minha indigitação para Presidente do Conselho de Administração. Gostaria de sublinhar que é uma honra e um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, caso venha a assumir este cargo, pela importância que a IRS tem no sistema de saúde e, indiretamente, na saúde dos portugueses. E isso é o que verdadeiramente conta, a saúde dos portugueses. Por isso eu também tive de pensar se seria capaz de exercer o cargo com a dignidade que se exige estas funções. Depois de pensar e de tomar a decisão, assumo o convite com todo o gosto, porque penso que também é a minha obrigação contribuir para uma melhor saúde dos portugueses. Apesar de ter assumido várias responsabilidades na gestão do serviço de saúde, nunca deixei a minha vida profissional de médico de família. Eu sou da primeira geração dos médicos de família em Portugal. Trabalhei em zonas rurais, em zonas urbanas e, quando não exerci cargos de direção, fui médico de família e responsável pela minha lista de utentes. Fiz consultas, fiz visitas domiciliárias a pessoas vulneráveis e também me disponibilizei voluntariamente para ajudar as pessoas nos centros de vacinação Covid. Orientei internos de especialidade da MGF, aprendi e ensinei alunos de medicina e jovens médicos no início da sua vida profissional. Mas, como sabem, também estive quase 10 anos no Conselho Diretivo da ARS Norte. Fui vogal, vice-presidente e presidente do Conselho Diretivo. Nessas funções, participei diretamente nas principais reformas da saúde e, em particular, na Região Norte. Região Norte, que é, como sabem, um modelo de prestação de cuidado de saúde em várias áreas. Acompanhei diretamente as negociações da PPP de Braga, a mudança do Hospital São Marcos para um novo hospital, enunciei e assinei vários contratos de programa com a entidade gestora do hospital. Participei em muitas negociações com o setor social e foi possível aumentar o acesso aos cuidados de saúde através da celebração de acordos de cooperação com as Misericórdias ou com o Hospital da Prelada no Porto. Acompanhei e participei na criação do Centro de Reabilitação do Norte e acompanhei os acordos de gestão desse centro com a Santa Casa da Misericórdia do Porto e também na sua integração, na devolução ao Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, mas também pude participar na negociação de respostas na área dos cuidados continuados integrados, seja com o setor privado, seja com o setor social e mesmo com o setor público. No meu trabalho na ARS Norte, para além disto tudo, tive durante um largo período a responsabilidade pela área das convenções e licenciamento de serviço de saúde, que mais tarde passou para a entidade reguladora. E aqui também um trabalho de regulação por parte da ARS Norte. A experiência adquirida e uma visão global do sistema de saúde com setores público, privado e social, muitas vezes complementares e noutras mesmo indispensável, terão como foco a qualidade e a segurança dos cidadãos. Esta visão dos dois lados da saúde, a gestão, muitas vezes longe do mundo real, e as consultas no dia-a-dia também me fez compreender melhor a importância da regulação e o impacto das medidas tomadas, muitas vezes sem conhecimento do mundo das pessoas. Nós precisamos ter uma vertente humana e clínica do papel da supervisão-regulação, pelo impacto que as medidas tomadas podem gerar na saúde e no bem-estar dos cidadãos, de forma a, como diz o recém-nomeado diretor executivo do SNS, podermos contribuir e atuar para que ser pobre não signifique ter mais doença ou morrer mais cedo. No mundo com tanta instabilidade, onde tudo acontece à velocidade da luz e muitas vezes nas redes sociais, há muitos cidadãos que, por diversas razões, não conseguem distinguir a publicidade da informação. Por isso é importante que o Estado garante o acesso aos cuidados de saúde a todo cidadão, sem discriminação, e que a ambição desmesurada não leve a iniquidades do sistema nem a degradação do serviço, nomeadamente pela indução de procura e utilização desnecessária. A supervisão, a regulação e a transparência das instituições, a garantia da concorrência, a garantia da universalidade com equidade, a simplificação dos processos, uma forte aposta na luta contra a burocracia e a prevenção das disfunções devem ser algumas das questões-chave do nosso trabalho. Em termos genéricos, achamos necessário diagnosticar o estado atual da entidade reguladora, em face das grandes transformações que ocorreram nos últimos anos, identificando fraquezas, forças, riscos e oportunidades, alinhar estratégias entre os novos membros do Conselho de Administração com avaliação de preocupações, expectativas e definição de prioridades, avaliar eventuais constrangimentos institucionais, estudar o impacto do novo Estatuto do SNS nas atribuições da entidade reguladora, garantir uma ARS proativa e interventiva, com uma visão também clínica da regulação e com simplificação de processos, e prevenir riscos em vez de aplicar coimas. Isto, se conseguirmos assim, mudaremos o paradigma da entidade reguladora. Analisando os estatutos da entidade reguladora, teremos como principais atividades, usando os adjetivos definidos pelos estatutos, garantir o cumprimento escrupuloso do funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidado de saúde, quer através da garantia do processo de licenciamento com efetiva qualidade, mas também procurar garantir direitos e interesses dos doentes num quadro de prestação de cuidados adequado aos tempos presentes. Estando envolvido muito investimento na área da saúde, para além da concorrência que se tem vindo a desenvolver nesta área, procurar garantir a sua legalidade, transparência e sem induções inadequadas de procura de serviços. Procurar que o acesso aos cuidados de saúde efetivamente necessários seja um direito garantido e mensurável tanto quanto possível. Acompanhar e avaliar a necessidade de atualizar as regras e especificidades próprias de funcionamento dos estabelecimentos, prestadores de cuidado de saúde, com monitorização e recomendações dos requisitos necessários. Uma forte articulação com a Direção-Geral do Consumidor e da Autoridade da Concorrência, procurando dar respostas execuíveis, coerentes e estratégicas aos problemas existentes nestas áreas. E tal como referem os estatutos da entidade reguladora, acompanhar de perto e monitorizando o mais possível o direito do acesso universal e equitativo à prestação de cuidado de saúde nos serviços e estabelecimentos do SNS, nos estabelecimentos publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados. Prevenir e monitorizar as práticas de indução artificial da procura de cuidados de saúde, garantindo a liberdade de escolha dos cidadãos nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Tratamento das queixas e reclamações dos utentes e monitorização de seguimento dado pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde às mesmas. Neste objetivo, gostaria muito de evitar redundâncias e terem um sistema que valorizasse as queixas e reclamações de acordo com a sua importância, evitando desperdício de tempo no tratamento de reclamações que pouco relevo têm para a melhoria do sistema. Acompanhar o cumprimento da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do SNS, por todos os prestadores de cuidados de saúde, sublinhando os direitos, mas também dando uma importância aos deveres inerentes dos cidadãos. Procurar informar, orientar e apoiar os cidadãos utilizadores do serviço de saúde em articulação com outras instituições, criando condições para as estratégias comuns. Os cidadãos necessitam de saber que o Estado lhes garante a prestação de cuidados de saúde de qualidade. Nesse âmbito deve existir, já existe o SINAS, um sistema de âmbito nacional de classificação de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde quanto à sua qualidade global, de acordo com critérios objetivos e verificáveis, incluindo os índices de satisfação dos utentes e dos profissionais. Passados estes anos, após a sua implementação, convém avaliar se o atual instrumento é o mais adequado ao nosso Sistema Nacional de Saúde e, se tal não acontecer, ver de que forma poderemos garantir este objetivo de entidade reguladora. A acreditação e a certificação de estabelecimentos é um objetivo legal da entidade reguladora, sendo necessária a verificação do seu cumprimento por parte dos estabelecimentos. Neste âmbito, procuraremos garantir que tal aconteça. No que respeita à regulação económica, continuar a promover todos os estudos necessários e emitir, se for necessário, recomendações, em particular no que respeita ao acesso à atividade e às relações entre o SNS ou entre sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados e os prestadores de cuidado de saúde, independentemente da sua natureza, tendo em vista o fomento da transparência, da eficiência e da equidade do setor, bem como a defesa do interesse público e do interesse dos utentes. No campo das convenções, muitas delas com modelos atualizados e numa altura em que se assiste a uma grande fusão de entidades e serviços, procuraremos monitorizar, avaliar e emitir recomendações se necessário sobre os acordos subjacentes ao regime das convenções, bem como sobre os contratos de concessão e de gestão e outros que envolvam atividades de concessão, construção, financiamento, conservação ou exploração de estabelecimentos ou serviços públicos de saúde, de forma a estar garantida a concorrência e a transparência dos processos. Tendo em conta o novo estatuto do SNS e o novo modelo organizativo do SNS, a entidade reguladora tem de estar preparada para estudar, acompanhar e emitir, se necessário, recomendações sobre a organização e o desempenho do Serviço de Saúde do SNS para respostas efetivas à melhoria de saúde das populações. O aumento do número de cidadãos com seguro de saúde e uma muito maior oferta privada de serviço de saúde obrigará a acompanhar de perto a definição dos requisitos e as regras relativos ao seguro de saúde, com uma articulação muito próxima com a entidade reguladora de seguros na sua supervisão. Tendo em conta, quase a terminar, estas em conta as alterações profundas causadas pela pandemia e a instabilidade mundial atualmente sentida, torna-se necessário rever as taxas de licenciamento, de inscrição e de manutenção no registro público de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, procurando reduzir os custos de contexto das diferentes entidades, sem esquecer o acompanhamento da evolução do montante das taxas e preço de cuidados de saúde administrativamente fixados ou estabelecidos por convenção entre o SNS e entidades externas e zelar pelo seu cumprimento. Eu espero que esta pequena síntese para o futuro da entidade reguladora mostre uma estratégia que, aliás, está na legislação, vertida na legislação, que nós cumpriremos com total independência e com total transparência. E o meu dever, por último, de, como instituição pública, prestar conta aos cidadãos. Muito obrigado pelo tempo que me deram para me apresentar esta nossa proposta de trabalho.
Muito obrigado, Sr. António Pimenta Marinho. Agradeço a sua intervenção inicial. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Soares, que tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Dr. António Pimenta Marinho, felicito pela indigitação para a função de Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e queria começar por dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não confunde aquilo que é o papel do Parlamento e o papel de cada um dos grupos parlamentares e esperamos precisamente por esta audição e por esta avaliação para fazer aquilo que nos compete, independentemente de outras entidades por quem a Vossa Excelência já tenha prestado provas. E dizer que, no que toca à intervenção que aqui nos deixou, o currículo que nos foi remetido, nós ficamos muito tranquilos. Aliás, queria precisamente valorizar uma dimensão que trouxe no questionário que preencheu, que tem a ver precisamente com o objetivo de garantir uma entidade reguladora da saúde ativa, interventiva, mas sobretudo com uma visão clínica. Também fez questão de dizer isso, que nunca deixou de ser médico de família, que apesar de ter desempenhado durante muitos anos as funções diretivas, depois de cessar, voltou à sua condição de médico nas zonas urbanas, nas zonas rurais. De facto, é isso o exercício da função, de uma missão e de uma função que faz também enriquecer, digamos assim, aquilo que é a atividade de cada um. Não se é médico só quando se quer, é sempre médico e volta sempre ao local de partida. E essa é uma dimensão que nos parece que é determinante para o trabalho que também se propõe a fazer na entidade reguladora da saúde. Conhecedora do terreno, alguém que está em proximidade e que sabe precisamente no exercício de funções diretivas ou de médico de medicina geral e familiar quais são os problemas das pessoas. Tanto mais que nós tivemos, num curto espaço de tempo, a oportunidade de ouvir os três membros do Conselho de Administração, ou aqueles que virão a ser o Conselho de Administração da Entidade Pública da Saúde. Ficámos tranquilos por saber que uma das escolhas, a doutora Mariana Torres, que esteve aqui em julho, é alguém que é conhecedora da casa, muito conhecedora da casa, tem a carreira toda ligada aos serviços, ao departamento jurídico da Entidade Reguladora da Saúde. O senhor professor, como acabámos de ouvir, com a sua dimensão, digamos assim, de docência, aporta um conjunto de qualidades que são, por evidente, reconhecidas. E a audição do Dr. António Marinho, do Dr. Pimenta Marinho, traz aqui uma dimensão do saber fazer. E, portanto, eu creio que não será por falta de heterogeneidade da equipa escolhida que a Entidade Reguladora da Saúde não se conseguirá, digamos assim, pôr em prática aquilo a que se propõe fazer. E queria aqui salientar muito esta dimensão do saber fazer e da experiência. Depois, dizer que nós acompanhamos a entidade que fez a avaliação, a entidade externa que fez a avaliação, quando diz que de facto tem as competências técnicas adequadas. É bom que isto fique bem claro, porque às vezes pode-se ser tentado nas entrelinhas a formar opinião que não corresponde à realidade, não é? Isso também nos dá conforto para a decisão. E uma última nota para dizer que, de facto, é muito pouco comum, e acho que devemos salientar isso, a franqueza com que se coloca a informação na autoavaliação que nós fazemos de nós próprios. Ter alguém que se candidata à posição de Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, admitir como aspecto menos positivo, que é, aliás, o que a CRESAP vem dizer, que não é conhecedora da Entidade Reguladora da Saúde por dentro, é de uma franqueza mesmo pouco comum. Mas é na realidade crua, porque quando não desempenhamos ainda a função numa entidade à que nos propomos a fazer, é muito difícil nós conhecermos por dentro essa instituição. Mas também devo dizer que às vezes, o Dr. Mário Soares uma altura dizia, peçam-me para mostrar tudo, apesar a propósito da transparência, peçam-me para mostrar tudo, mas para não mostrar a fralda da camisa. E eu creio que o senhor foi até um pouco, digamos assim, modesto demais, porque quando coloca no primeiro ponto esta ideia de que não conhece a Entidade Reguladora da Saúde, mas agora nos traz uma visão estratégica para aquilo que pretende pôr em prática, parece que é algo que não bate bem. E isso também nos deixa tranquilos e confortáveis. Ademais, dizer que teremos aqui um percurso comum, o Parlamento e o Grupo Parlamentar não deixará de fazer e exercer aquilo que é a sua função de fiscalização também daquilo que a Entidade Reguladora tem que cumprir. Aguardaremos também que os relatórios e os estudos que são muito úteis para esse mesmo trabalho de monitorização e de conformação da decisão política possa chegar aqui ao Parlamento, mas sobretudo desejar a todos felicidades para o mandato que certamente iniciará, na convicção de que farão como fez, começou também testemunho vivo em todas as funções que exerceu, com a mesma competência e com o mesmo denodo que também aqui queremos reconhecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por agradecer ao Dr. Agostinho Marques a intervenção final que teve, não tivemos a oportunidade de o fazer, e também as várias referências que fez sobre a importância do papel da entidade reguladora, o compromisso que assumiu perante o Parlamento de continuar a insistir na importância dos relatórios e da independência da entidade reguladora. Ao Dr. António Pimenta Marinho, agradecer também a disponibilidade para vir ao Parlamento. Faz parte dos trâmites no âmbito daquilo que é a indigitação para a função de Presidente. E devo dizer que somos colegas e, não tendo trabalhado nunca juntos, temos vários colegas em comum que já o fizeram. E do ponto de vista pessoal tenho as melhores referências e daí algum desconforto que eu confesso que tenho em fazer esta audição, mas que creio que, como dizia, a primeira responsabilidade dos médicos é perante os doentes e a primeira responsabilidade dos deputados é perante os cidadãos, e há aqui matérias que carecem de facto de esclarecimento. E nesse sentido é inevitável falarmos sobre aquilo que é o relatório de avaliação da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, que é a CRESAP, e que afirmou, num parecer aprovado por unanimidade daquela entidade, não foi na autoavaliação, mas sim em sede de entrevista, que não apresentou pensamento estratégico e estruturado sobre o que deve ser a atuação desta entidade reguladora, nem como se propõe a atingir os referidos objetivos, sendo que estamos a falar da função de presidente. e, portanto, espera-se, de facto, visão estratégica e uma visão sobre como atingir os referidos objetivos. Fazem mesmo uma avaliação que, no final, afirmam como uma apreciação medianamente positiva para o desempenho do cargo em causa, que conclui com um parecer adequado com reservas. E quando olhamos para a avaliação de perfil de competências, a CRESAP, quando avalia a liderança, dá uma avaliação mais ou menos, orientação estratégica mais ou menos, gestão de mudança e inovação mais ou menos, formação profissional é negativa e a aptidão para o cargo é mais ou menos. E, portanto, a primeira pergunta que é inevitável, uma vez que perante este parecer mantém-se disponível para a função, como é que justifica este parecer? Porque compreenderá quem lê este parecer não entende aquilo que depois foi a intervenção que foi feita aqui. Como dizia o seu deputado do Partido Socialista, uma coisa não bate certa com a outra, e isso, ao contrário do Partido Socialista, deixa-nos pouco tranquilos. E, portanto, a sua posição sobre aquilo que foi o relatório da CRESAP, eu creio que seria muito importante. O seu ministro afirmou que teria a ver exclusivamente com o facto de não ter experiência passada na área da regulação, mas não é isso que transparece no texto. Eu creio que seria importante também transmitir a este Parlamento, porque a maioria absoluta garantirá sempre a sua nomeação e, portanto, será presidente da entidade reguladora. Isso não temos qualquer dúvida. Agora, todas as funções que têm assumido, nomeadamente a nível das administrações regionais de saúde, foram sempre feitas por indicação do Partido Socialista e, portanto, eu pergunto-lhe se sente totalmente independente para, de facto, fazer o papel que tem que ser feito. Nós ouvimos a Presidente que está em funções, muitas vezes tendo sido alvo de cativações orçamentais que impediram mesmo o exercício da sua função com aquilo que deveria ser a plenitude dos meios que estavam previstos no seu orçamento, a vir publicamente denunciar isso, assim como denunciar um conjunto de situações dentro da administração da entidade reguladora e do próprio Serviço Nacional de Saúde que cresciam de intervenção do Governo, o que implica, por vezes, ter uma posição não necessariamente favorável. E ainda fim de semana passado, o nosso querido amigo Dr. Fernando Araújo, que agora é diretor executivo do SNS, tinha aqui uma análise no Jornal de Notícias, onde é citado como, e estou a citar o Dr. Pimenta Marinha, que dizia sobre o Dr. Fernando Araújo: é alguém de quem é fácil ser amigo, ainda para mais no meu caso, partilhamos o gosto pelo Benfica, o que só lhe fica bem, mas, sendo eu benfiquista, mas essa amizade, por vezes, pode tornar difícil aquilo que é uma função que vai, em determinados momentos, inevitavelmente, entrar em confronto direto, sobretudo perante uma entidade que, naquilo que é o decreto que a determina, exige uma independência absoluta. E portanto, pergunto-lhe se não considera que se deve preservar a entidade reguladora da saúde deste tipo de intervenções e nomeações, faça ligações forçosamente politizadas do passado. E, para terminar, Sr. Presidente, as últimas 25 nomeações estão todas na CRESAP, foram todas feitas com parecer adequado, sem reservas. Portanto, será a primeira, desde as últimas 25, que será feita uma aprovação de um nome, depois de uma avaliação com reservas, de forma unânime, por parte da entidade que avalia, que é a CRESAP. Se fosse Ministro da Saúde, o que é que faria perante uma avaliação destas, uma vez que tem que se assegurar a independência da entidade reguladora da saúde? É uma avaliação ética que consideramos importante ouvir da parte de um futuro Presidente da entidade reguladora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ricardo Batista Leite usa agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. António Marinho, estamos aqui hoje, enquanto Comissão de Saúde, a ouvi-lo como putativo ou indigitado candidato a Presidente da Entidade Reguladora da Saúde. E a primeira questão que eu lhe queria trazer era qual é a sua... Se fica confortável sabendo que a Entidade Reguladora da Saúde decide os seus próprios vencimentos, tem um Conselho de Vencimentos que faz parte da própria Entidade Reguladora da Saúde e que há poucos dias decidiu que o vencimento do Presidente subiu de 5.700 euros por mês para 8.280 euros por mês. A este valor acresce ainda 40% de despesas de representação. Quer dizer que o Sr. António Marinho vai passar a ganhar 11.592 euros por mês, o que dá 162 mil euros por ano. E isto foi decidido pela própria Comissão, que faz parte da entidade reguladora e que lhe fez este favor de ter este aumento substancial do valor do Presidente e também dos vogais da Administração, que decidiram aumentar substancialmente o salário antes do Sr. Dr. António Marinho tomar posse e, portanto, gostava de saber a sua opinião sobre este valor, sobre este salário e sobre a forma como este aumento foi decidido. Quando muitas forças políticas, incluindo a minha, o que defendem e propõem aqui na Assembleia é que os vencimentos dos políticos e dos cargos políticos deixam para fazer uma prova de solidariedade com aquilo que se está a passar em Portugal, nomeadamente com a inflação, com o pouco aumento dos salários e com a pobreza que se está a instalar no país. Em segundo lugar, queria abordar o parecer que foi feito pela CRESAP na sua indigitação. De facto, o parecer que a CRESAP que o presidente da CRESAP assinou no dia 7 de novembro e ele desapareceu do site da CRESAP. Este parecer devia estar público no site da CRESAP durante 90 dias, isso não é responsabilidade sua, mas de facto ele desapareceu, só esteve público durante 3 dias. A partir daí, talvez a CRESAP tenha sido atacada por um hacker de alguma origem russa ou alguma coisa, mas de facto os pareceres desapareceram. E desapareceram porquê, no meu entender? Desapareceram porque a conclusão do parecer é que a avaliação do seu currículo, de facto, tem reservas e nós, enquanto Assembleia da República, temos também que ter reservas quanto à sua indigitação pela tutela, porque de facto dizia que o seu currículo era adequado, mas que era adequado com reservas, o que o coloca numa posição frágil, porque o seu professor Agostinho Marques, que está ao seu lado, foi indigitado com sem nenhuma reserva, portanto, como adequado, e que, portanto, parece que o currículo do seu vogal era mais um currículo presidencial do que o próprio currículo do Sr. António Marinho. E gostava de saber a sua opinião sobre isso. Porque os outros candidatos, de facto, todos aparecem sem estas reservas, e se nós lermos as transcrições deste parecer, diz que a personalidade indigitada, que é o Sr. ao ter indicado alguns objetivos da ERSE, em sede de entrevista, não apresentam um pensamento estratégico e estruturado sobre o que deve ser a atuação desta entidade reguladora. Portanto, gostava de lhe dar aqui a oportunidade, no tempo que vai ter a seguir, para poder apresentar esse pensamento estratégico que não foi capaz de apresentar aqui. O senhor leu muito bem, conseguiu ler bem as transcrições da missão e dos estatutos da ERSE, mas não é isso que se pede a um presidente da ERSE, que venha para o Parlamento ler as transcrições da missão. Isso nós também podemos consultar. Soutor, o que se pede é a sua visão estratégica para o setor da saúde. E também ficamos preocupados quando a própria avaliação da CRESAP também diz que na formação profissional lhe dá um menos, dá-lhe um mais ou menos na aptidão para o cargo, um mais ou menos na gestão da mudança e inovação, um mais ou menos na orientação estratégica e um mais ou menos na liderança. Quer dizer que a avaliação da sua personalidade enquanto candidato tem 4 mais ou menos e uma apreciação negativa. E, portanto, parece-nos bastante preocupante que a tutela o tenha indicado como presidente da ERSE e revela uma falta de estratégia, tal como o seu discurso inicial revelou já uma incongruência com aquilo que tínhamos ouvido antes do Sr. Professor Agostinho Marques. O Sr. Professor Agostinho Marques acabou de dizer aqui, há menos de meia hora, que as reclamações são das coisas mais valiosas que a ERSE tem. Ora, o senhor agora nem sequer esteve atento ao discurso do seu antecessor, porque o senhor acabou de dizer que as reclamações são pouco ou nada importantes na melhoria dos serviços de saúde. Como é que pode dizer isso, Sr. Doutor? Não pode dizer. Então, se não disse, por favor, esclareça, porque foi isso mesmo que pareceu que dizer, porque de facto as reclamações têm que ser as coisas mais valiosas que qualquer entidade reguladora possa ter para melhorar os serviços. E, portanto, é nessa estratégia, o senhor também disse há pouco que ser pobre não pode significar morrer mais cedo. Eu achei curioso o senhor escolher essa frase porque, de facto, diagnostica muito bem aquilo que se está a passar hoje em Portugal. Apesar do PS dizer que não, isto é dar sempre com propagandas a dizer que não, de facto é isso que acontece hoje em Portugal. Quem é mais pobre morre mais cedo. porque não têm dinheiro para ter um seguro de saúde, não têm dinheiro para aceder a cuidados de saúde, não têm dinheiro para ultrapassar as listas de espera e ir a uma consulta de especialidade, ou fazer uma cirurgia no tempo certo, ou ter um diagnóstico de cancro num setor privado onde pode ultrapassar as listas de espera, e, portanto, ser mais pobre significa morrer mais cedo em Portugal. Aí diagnosticou muito bem, mas o que eu quero saber é o que é que vai fazer, o que é que a ERS vai fazer para que isso deixe de ser verdade, para que os mais pobres possam ter acesso à saúde. Porque, deixe-me só terminar, Sr. Presidente, porque a ERS até agora só delibera e ordena às entidades privadas. Se nós consultarmos as deliberações, as ordens, as medidas cautelares e as suspensões de licenças da ERS desde 2016, são sempre a atirar ao setor privado. Só encontramos uma ordem ARS do Algarve em 2016, no longínquo 2016. Desde aí, a ERS nunca delibera nada, nem fiscaliza nada, nem levanta nenhum processo contra a ordenação, contra as entidades públicas, contra os operadores públicos. E isso tem que acabar. Portanto, gostava que o Sr. Presidente nos garantisse aqui que vai fiscalizar e regular de uma forma igualitária o setor privado, o setor público e o setor social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Usa agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde novamente a todos os senhores deputados e cumprimento novamente também o Sr. Professor Agostinho Marques e o Dr. António Marinho, reiterando o desejo de que desenvolvam um excelente trabalho nas vossas funções. Dr. António Marinho, as perguntas que vou começar por lhe fazer são semelhantes às que já coloquei ao Sr. Professor Agostinho Marques, nomeadamente relativamente às cativações que têm condicionado muitos dos objetivos estratégicos e operacionais. Pergunto-lhe em que medida considera que pode mudar aqui este problema. Depois pergunto-lhe sobre os recursos humanos, quais considera que podem ser as soluções e pergunto-lhe sobre a sua visão para os objetivos estratégicos da ERS em 2023. Depois, relativamente às reclamações feitas pelos utentes à ERS e sobre os principais motivos destas reclamações, gostava de saber a sua visão e como é que comenta as várias reclamações e os vários motivos. E relativamente ao grau de satisfação dos utentes relativamente ao SNS e considerando as informações do relatório da ERS sobre a monitorização de acesso a cuidados de saúde, pergunto-lhe também quais são os seus comentários. Depois, as mesmas perguntas relativamente à situação atual da saúde em Portugal, nomeadamente sobre a qualidade de acesso aos cuidados de saúde primários, aos caos nas urgências hospitalares, aos excessivos tempos de espera que ultrapassam os tempos máximos de resposta garantidos e também se considera que existe liberdade de escolha dos utentes dentro e fora do SNS no que à sua saúde diz respeito. Depois, duas questões finais. Analisando o seu currículo, verificamos que além do exercício da prática de medicina geral e familiar, esteve muitos anos na ARS Norte, da qual foi presidente entre 2016 e 2019, e por isso pergunto-lhe em que medida considera que poderá trazer valor acrescentado à ERS enquanto presidente do Conselho de Administração. E, obviamente, e finalmente, não posso deixar de me referir também ao parecer da CRESAP a respeito do seu perfil para este cargo a que se está a candidatar, nomeadamente no que diz respeito às competências de liderança, orientação estratégica, gestão da mudança e inovação e aptidão para o cargo, cuja avaliação por parte da CRESAP foi de mais ou menos, e ainda relativamente à competência de formação profissional, cuja avaliação foi de menos. Como aqui já foi referido, a CRESAP refere que o senhor, em sede de entrevista, não apresentou um pensamento estratégico e estruturado sobre o que deve ser a atuação da entidade reguladora, nem como se propõe a atingir os referidos objetivos. E, nesse sentido, a sua avaliação foi considerada medianamente positiva, sendo considerada adequado com reservas para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ERS. Portanto, assim, Dr. António Marinho, eu só posso perguntar se esta avaliação não o deixa constrangido, porque obviamente diria que considera que apesar desta avaliação poderá representar uma mais-valia para a ERS, portanto mantendo aqui a sua candidatura. Não me vou alongar muito mais neste tema, já foi aqui debatido, portanto o que lhe peço é que aproveite aqui esta oportunidade aqui na Comissão de Saúde para nos demonstrar o que aparentemente não conseguiu apresentar junto da CRESAP e que nos demonstre que é a escolha certa para este cargo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Nos agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Dra. Franklin Marques, pedir-lhe desculpa de não ter estado presente na primeira parte da audição, não é possível estar em todos os sítios ao mesmo tempo. Queria também agradecer, naturalmente, ao Dr. Pimenta Marinho, a quem queria colocar algumas questões. Queria dizer o seguinte, eu não me vou debruçar muito sobre o que diz a CRESAP. Nós, no Bloco de Esquerda, temos uma visão bastante crítica da CRESAP, achamos que é uma forma de quem no meio a brincar à independência dos nomeados. Achamos, aliás, que é uma boa forma depois não se falar dos programas que são necessários. CRESAP nunca evitou que nenhum partido nomeasse quem bem entendeu, nomeadamente do mesmo partido, e por outro lado não nos dá garantia nenhuma discutir o que diz a CRESAP, porque discutimos realmente um programa claro, e às vezes discutir estas coisas é uma boa maneira de não discutirmos mais nada, isso a nós preocupa-nos, preferia, portanto, não falar disso. Devo dizer-lhe também que temos uma preocupação com as entidades reguladoras, talvez um pouco diferente das preocupações que foram aqui expressas. Nós achamos que as entidades reguladoras estão, na sua generalidade, muito cooptadas pelo poder económico que é suposto regularem, e que esse é o seu maior problema, e é por isso que achamos que o Parlamento precisa, sobretudo, de perceber o que é que vai fazer uma entidade reguladora, que meios é que tem para atuar e como é que pode trazer transparência aos setores que é possível, que é suposto regular. E desse ponto de vista, nós no Serviço Nacional de Saúde temos várias entidades que são escrutinadas pelo Parlamento, temos um portal da transparência e temos até um site onde podemos ver o tempo de espera das urgências. Sobre o setor privado da saúde, não sabemos nada em Portugal. Não sabemos sequer se as equipas médicas que é suposto serem necessárias para os serviços estarem abertos, nomeadamente as urgências, estão lá ou não estão. Não fazemos a mínima ideia. E a opacidade do setor privado, um país que é crescentemente dependente dos privados e em que o Serviço Nacional de Saúde contratualiza cada vez mais com os privados, esta opacidade é para nós um problema. Porque não há nenhuma garantia da segurança das pessoas que cada vez mais o próprio Serviço Nacional de Saúde envia para os privados. Não é preciso dizer-vos que 90% da hemodiálise é feita em privados, ou, por exemplo, do choque que o que no país percebeu quando chegou o Covid e as instalações hoteleiras fabulosas dos grandes hospitais privados não tinham sistemas de ventilação que permitissem ter lá Covid na maior parte dos casos. Portanto, estamos a falar de problemas graves, escondidos, opacos e que têm de ser conhecidos. Acresce que há uma enorme concentração no setor privado da saúde. Isso é muito visível, por exemplo, nos meios diagnósticos, nos meios complementares de diagnóstico, mas num país que não tem no setor público meios complementares de diagnóstico, ou só tem do ponto de vista residual e tem que contratar tudo a privados, é naturalmente muito preocupante que basicamente o país está dependente de três laboratórios. E, portanto, fala-nos aqui do privado e a pergunta que lhe faço é o que é que pensa tanto sobre a concentração no setor privado, num país que é claramente muito dependente do setor privado e também desta falta de transparência enorme. Eu diria que nós bem precisávamos de um site da transparência também para o setor, para o setor social e privado, uma vez que só temos para o SNS. A direita criou uma ficção sobre o que é a prestação de cuidados de saúde em Portugal, mas qualquer pessoa que vá ao médico já percebeu que depois leva um P1 para ir a um privado e, portanto, se calhar esta ficção da direita não cola com a realidade e começamos a precisar de falar mesmo de como é que funciona a saúde em Portugal, que é o que toda a gente sente. Há algo que diz sobre a saúde, que é a sua preocupação com a indução artificial da procura. Eu queria saber um bocadinho o que é que acha, o que é esta indução artificial da procura. Está a falar de quê? Nós sabemos que há problemas de prestação de cuidados de saúde e de indução artificial, mais uma vez nas zonas em que são mais opacas, não é? Como é que sabemos, por exemplo, a saúde oral tem dos piores indicadores internacionais, pouca gente tem acesso e quem tem acesso tem indução de artificial de cuidados. E depois há muita gente que nem sequer tem acesso aos cuidados que verdadeiramente precisa. É disso que está a falar, é de outra coisa, é da taxa altíssima de cesarianas no setor privado que põe em causa a saúde das mulheres, de que é que estamos a falar? Fala também da questão das convenções, isto também tem a ver com a concentração, de que tipo de reforma é que fala que pensa das convenções e se é possível fazer alguma alteração nas convenções sem mexer na concentração do mercado. E isto é um problema, nomeadamente no momento em que, como sabe, os investimentos que estão previstos no plano, no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente em cuidados continuados, cuidados paliativos, etc., são todos para o setor social e haverá também, e há também aí, uma crescente concentração e uma crescente opacidade da qualidade dos cuidados que são prestados. E, portanto, é por aí que se vai mexer nas convenções, como é que elas vão acontecer. Há depois uma outra pergunta que lhe queria fazer, se é sobre os próprios recursos da entidade reguladora da saúde. Porque o problema é que a nós nos parece, e é o que é dito por quem o antecede, que depois a entidade reguladora da saúde não tem, na verdade, os recursos para fazer o trabalho de que precisa. E, portanto, um bocadinho que recursos é que pretende exigir do governo, digamos assim. E, finalmente, mesmo para acabar, Sr. Presidente, provavelmente tenho o tempo atrás de mim, já vi que já cedi, mas muito rapidamente, diz na declaração de incompatibilidades que tem uma cota numa sociedade de serviços médicos que estará resolvida com a tomada de posse. A minha pergunta, se me permite, não é a resolução dessa questão, é que eu fiquei a pensar, como esteve até 2019 na ARS do Norte, já tinha esta cota, é uma coisa nova? De repente, enfim, confesso que a preocupação que me veio foi então como é que estávamos de incompatibilidades nessa altura. Muito obrigada.
Sr. Presidente, peço a palavra
para
uma interpelação à mesa, porque foi dita uma coisa que não é verdade aqui pela Sra. Deputada Catarina Martins, é que todos os hospitais privados também têm nos seus sites os tempos de espera. Aliás, abri aqui rapidamente o da CUF. Olha, Sra. Deputada, são 27
muito
minutos
obrigado,
da CUF Cascais, são 20 minutos
muito
de atendimento permanente.
Eu pedia que nos
portanto, acho que como Comissão de Saúde, não, Sr. Presidente, é como Comissão de Saúde nós temos que pugnar por dizer a verdade. E uma Sra. Deputada não pode vir aqui à Comissão dizer que os hospitais privados não têm no site os tempos de espera e que
agradeço,
não têm transparência
agradeço,
quando isso
agradeço,
é absolutamente
agradeço,
mentira.
Agradeço, vamos então ouvir o Sr. António Pimenta Marinho para poder dar resposta às questões todas que foram colocadas pelos senhores deputados. Tinha 10 minutos, são indicativos que pedia que pudesse, de uma forma mais completa possível, pudesse responder a todas as questões que depois serão objeto do parecer da Comissão. Muito obrigado. Faz favor.
Muito obrigado. Eu começava pelo deputado, Sr. Deputado Luís Soares, muito obrigado pelas suas palavras. Eu, de facto, eu não estou à procura de emprego. O Sr. Deputado está enganado.
Felizmente. Faz favor, Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe a sua chamada de atenção a toda a Comissão e eu penso que a Comissão terá isso em conta nos trabalhos que vamos continuar a seguir. Sr. Doutor, pedi-lhe que continuasse com a sua explicação. Faz favor.
Não estou à procura de emprego. Tenho emprego, sou feliz com o que faço e também serei e estarei muito feliz, se for o caso, de ir para a entidade reguladora e a dinamizar e a tentar mudar alguma coisa da entidade reguladora. Eu ouvi aqui também a apresentação da doutora Mariana Torres. Eu nunca falei com nenhum elemento da entidade reguladora, não falei com a doutora Mariana, não falei sobre este caso com a professora Sofia e mesmo como presidente da ARS, poucas vezes falei com a professora Sofia. Mas apreciei várias coisas que a doutora Mariana Torres aqui disse e das quais eu estou de acordo. E, portanto, até haverá alguma homogeneidade relativamente a isso. E sobre a questão do professor Franklin, que quando nós combinámos ir para a entidade reguladora, possivelmente, não lhe perguntei do que é que ele pensa politicamente, falámos do que é que podíamos fazer na entidade reguladora para mudar a entidade reguladora, para melhorar a entidade reguladora. Penso que, do ponto de vista dos cidadãos, a maior parte das pessoas não sabe o que é a entidade reguladora. Do ponto de vista de muitos profissionais de saúde, também não sabem o que é a entidade reguladora. Que é impossível ler aqueles pareceres de 30, 40, 50 páginas jurídicas, com considerações jurídicas para depois aplicar. E, portanto, sendo pessoas de formação diferente, acho que seria isso muito positivo. Do ponto de vista das minhas competências pessoais, eu quando fui a primeira vez convidado para ir para a RS não tinha nenhuma experiência. E tanto quanto eu saiba, de todos os anteriores presidentes que estiveram na entidade reguladora, nenhum tinha experiência nos reguladores, que eu saiba. E, portanto, da primeira vez que fui convidado, eu tive muita dúvida também em aceitar. E já disse aqui ao professor Franklin que hesitei, foi das noites em que eu pior dormi, porque não sabia se seria capaz. Mas penso que quem depois consegue estar numa entidade como a RS Norte, que tem de orçamento mais de 1,5 mil milhões de euros, que tem 30 hospitais, alguns deles em centros hospitalares, que tem 21 agrupamentos de centros de saúde e 3 ULS, que tem mais cerca de 10 mil funcionários, que tem esta multiplicidade de ações e de atividades, não estará com muita dificuldade em gerir uma casa que tem cerca de 10 milhões de orçamento e cerca de 100 funcionários. E que, apesar de tudo, a minha perspectiva, que são excelentes funcionários e com excelentes competências. Portanto, quando me disseram isso e quando eu escrevi que não conheço a entidade reguladora por dentro, não, de facto não conheço, só conheço pelos relatórios. Estive a estudar, estive a ver os documentos que eles produzem, E a partir daí fiquei com outra visão da entidade reguladora e do papel que nós podemos ter na entidade reguladora. Mas eu também não estive a apresentar nenhuma candidatura, nem nenhum programa à entidade reguladora, porque a entidade reguladora, a legislação rege-se pela legislação que está em vigor. E eu tenho de cumprir essa legislação com isenção e com rigor e com transparência, garantir a universalidade do acesso, garantir a transparência no acesso, garantir a equidade no acesso. E, portanto, desse ponto de vista não tenho qualquer problema relativamente a isso. E, portanto, nomeadamente quanto à questão da liderança e dos conselhos diretivos que liderei, do conselho diretivo que liderei. Por acaso, o seu deputado, Ricardo Batista Leite, há bocado falava que só foi digitado pelo PS, mas posso lhe dizer que, quando mudou o governo, quando veio a Troika, o senhor ministro Paulo Macedo veio-nos pedir para nós continuarmos e nós renunciámos e pedimos para sair. Portanto, não tem a ver com opções políticas, tem a ver com o trabalho que as pessoas desenvolvem. E digo-lhe que todos os deputados, todos os membros com quem eu trabalhei, nunca lhe perguntámos politicamente se era do Partido A, do Partido B ou C, e nunca falei, por exemplo, com o professor Franklin de nenhuma questão política. É os objetivos que nós temos para cumprir aquilo que está na Constituição e aquilo que está na legislação sobre a entidade reguladora da saúde. Eu não queria pessoalizar isso, mas sou o professor Fernando Araújo. Eu, de facto, trabalhei vários anos com ele, das 8 às 8 ou das 8 às 10 ou mais, e aprendi muito com ele. Aprendi, e o seu deputado conhece-o bem e sabe perfeitamente que muitas das reformas que foram feitas em Portugal se deve ao trabalho abnegado dele, e eu aprendi muito com ele e espero continuar a aprender com aquilo que ele faz na vida pública, na direção, no empenho na saúde das pessoas. E desse ponto de vista estou perfeitamente à vontade para, do ponto de vista da independência e da transparência, não tenha dúvida que pela primeira vez em Portugal, que eu me lembre, foi a RS Norte que colocou todos os documentos de reestruturação em discussão pública. Hoje é relativamente frequente, mas em 2005 não era, não houve nenhum. Reestruturação de hospitais, blocos de partos, SAPs, centro materno-infantil, tudo isso esteve em discussão pública no site da IRS, pelo trabalho do Conselho Diretivo, na altura também o Dr. Maciel Barbosa, uma figura grada da saúde pública portuguesa, e portanto a importância que teve também no desenvolvimento disso, com quem aprendi, felizmente. Relativamente ao Dr. Pedro Frazão, eu dos vencimentos não faço ideia, nunca fui ver qual era o vencimento. Eu sei que quando fui para a ARS perdi dinheiro, não foi por causa disso que eu deixei de assumir um serviço público. Não sei qual é, tem que se cumprir a lei, sim, mas estou a ouvi-lo pela primeira vez, nem sei qual é o vencimento, nem é isso que me preocupa, embora eu viva do meu salário no trabalho na administração pública e como médico de família. E, portanto, mas isso será analisado e tendo em conta a situação que o país vive e que seja uma situação justa relativamente a essa situação. Mas, relativamente à questão da fiscalização de todos os setores, é obrigação está nos estatutos da ARS e na missão da entidade reguladora. Tem que fiscalizar o setor público, o setor privado, o setor social, o setor cooperativo. Hoje, por exemplo, e se lê o relatório que saiu há dias, ou ontem, da OCDE, por exemplo, a nova questão da telemedicina e o acesso que isso faz e em que diz que os problemas que pode colocar na assimetria, apesar do Ministério da Saúde ter feito muito esforço na questão do balcão digital, e temos de ver de que ponto e de que forma é que esse balcão digital se tem permitido o acesso às pessoas. A minha experiência como médico de família das teleconsultas, tenho algumas reservas sobre isso e da forma como os cidadãos ainda valorizam isso. E há um aspecto importante que a OCDE ontem refere, que é, de acordo com a estimativa recente da OCDE, cerca de metade de todos os novos investimentos necessários para reforçar a resiliência dos sistemas de saúde devem ser consagrados ao aumento do recrutamento e da retenção dos profissionais de saúde através das melhorias de condições de trabalho. Acho que temos de apostar nisso e a entidade reguladora tem que dar um contributo importante. A questão da internalização, que depois a senhora deputada falava e já há bocadinho colocou, eu sou a favor da internalização e o PRR tem bastantes verbas para a internalização, mas é preciso. A internalização não funciona da mesma forma em todo o país nem em todo o lado e, portanto, temos de ter o equilíbrio e ver onde é que isso... Peço desculpa. Onde é que isso pode fazer para dar resposta e garantir as respostas aos cidadãos. Quando estive na ARS, começámos com um projeto com o Ministério da Saúde, que era o SNS mais proximidade. E colocamos num centro de saúde, em Rio Tinto, essa internalização com o centro hospitalar do Porto. Tanto quanto eu sei, ou foi um bocadinho descontinuado, ou isso não teve o sucesso que se deseja numa medida dessas. E a concentração, de facto, dos prestadores de cuidados, a questão dos meios complementares de diagnóstico, hoje são dois ou três laboratórios que dominam as respostas na radiologia, nas análises clínicas, fundamentalmente, e na medicina física e reabilitação, tem de ser uma preocupação da entidade reguladora, porque senão amanhã nós podemos ter zonas do país que podem não ter acesso a esses cuidados de saúde. E, portanto, eu referi isso e é uma questão importante e que deve merecer uma atenção. Que devem merecer uma atenção particular. Relativamente às reclamações, é evidentemente que as reclamações são a questão mais importante, se calhar, para monitorizar a situação do que se vive na saúde. Agora, nós temos, e quando eu falo de redundância, nós temos o doente reclama numa unidade de saúde, o ACES avalia, a ARS avalia e a entidade reguladora volta a avaliar. Há dias houve aquela troca de cadáver em Faro. O hospital fez um inquérito, a entidade reguladora fez outro inquérito, ou está a fazer, o IGAS está a fazer outro inquérito e o Ministério Público está a avaliar. Nós precisamos fazer tantos inquéritos para chegar depois a uma conclusão? Depois, não, é que depois... Mas é quando eu falo na luta contra a burocracia, contra as redundâncias, é precisamente nisto. Eu acho que isto temos que mudar. Por outro lado, Em relação às cativações, eu não sei se há cativações, se tem havido cativações na entrada reguladora. Pois, mas eu não falei com a senhora Presidente.
Pedia duas coisas. Por um lado, que não entrássemos em diálogo, já houve aqui alguns pontos disso, e a outra era que conseguíssemos apressar, porque já vamos com o tempo. Temos todo o gosto em ouvi-lo, mas acho que temos que cumprir
tudo
as
regras. Só mais duas, duas ou três coisas. A liberdade de escolha dentro do SNS, hoje é possível. Hoje é possível, eu posso referenciar um doente e pergunto-lhe se ele quer ir para o Hospital de Braga, ou para o Hospital de São João, ou para Faro. Mas também há coisas que é preciso corrigir. Não faz sentido que, por exemplo, com a questão do SIGIC, que um doente tenha de vir de Faro a Braga ou a Vila Verde para fazer uma consulta pré-anestésica, para depois ir outra vez para Faro e para depois vir para a cirurgia. Acho que temos de corrigir, e acho que isso não fica bem ao SNS, nem fica bem ao esforço que os doentes fazem para essa mobilidade. Quase depois posso responder mais algumas coisas, mas uma das coisas que me... A entrada reguladora foi criada em 2003, fruto de um decreto do anterior ministro Luís Filipe Pereira, quando se falava na privatização dos centros de saúde. Depois, em 2009, houve uma nova regulamentação, 2013 é o atual estatuto, e em 2023 temos 20 anos. Eu espero criarmos fóruns de discussão para nós podermos ver de que forma é que a entidade reguladora pode ser útil ao país, útil aos cidadãos e para melhorar a saúde dos portugueses. Eu não tenho visto essa discussão, não tenho visto a entidade reguladora ter uma atuação para além dos relatórios e dos alertas, etc. Mas isso faz parte da nossa missão e dos estudos que estaremos sempre disponíveis para fazer nos constrangimentos. Mas é preciso refletir com os peritos, com os técnicos e com o Parlamento, naturalmente, estas novas questões e as funções da entidade reguladora. A regulação económica é diferente da regulação da saúde. A saúde tem outras dimensões que a regulação económica não tem. E eu espero que a nossa experiência, a nossa visão também clínica da situação ajude a melhorar e contribua para esse melhor desempenho e melhores respostas para o país.
Muito obrigado, doutor. Agradeço-lhe a sua presença, explicações. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, pede a palavra para...
Ponto de ordem sobre a condição dos servões.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não sei se foi por lapso, e portanto queria apenas deixar isso claro, se foi uma opção, que tem todo o direito de não me responder, mas fiz várias perguntas sobre o relatório da CRESAP e que o Sr. Doutor optou por não responder a nenhuma das questões, sobretudo as questões éticas que nós suscitamos. Portanto, é apenas para... pode ter escapado nas respostas. E, portanto, dar essa oportunidade.
Nós, os tempos e a grelha de tempos foram fixadas em conferência de presidente, conferência de mesa e de coordenadores, qual eu não estive. E, portanto, quer este agendamento foi todo marcado pelo seu presidente e, portanto, o seu presidente Malo de Abreu, com certeza que entendeu que esta era a melhor grelha que podíamos ter, o melhor dia para fazer a reunião, hoje, antes dos requerimentos que amanhã estão para ser votados. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é o seguinte: as regras foram colocadas pela Comissão e dentro desse tempo, do qual eu fui até bastante bondoso, porque eu acho que ultrapassámos em cerca de 50% do tempo que estava estabelecido, os nossos convidados utilizaram o tempo de acordo com os critérios que entenderam.
Sr. Presidente,
eu não queria continuar...
Ainda na interpelação que eu estou a fazer... A pessoa convidada iria usar da palavra se não tivesse sido interrompida pelo Presidente, porque penso que nenhum partido se opõe a que possa falar sobre aquilo que é a questão central desta audição, que é a avaliação da CRESAP. E, portanto, da nossa parte, gostaríamos de ouvir, tendo havido disponibilidade da parte do candidato.
Sr. Deputado,
o Partido Socialista e o Sr. Presidente entendem que não, isso é uma opção.
Sr. Deputado, os critérios foram estabelecidos precisamente pela conferência de mesa e representantes dos partidos na semana passada, a qual eu não estive, volto a repetir, precisamente dando conta de que seria hoje e com esta grelha que iríamos ouvir. E,
portanto, mas nenhum partido se opõe a que se ouça.
Eu penso que
nenhum partido se opõe.
Eu queria, quando fosse possível, também o diálogo.
Sr. Deputado Luís Faro, faz favor.
Eu queria, porque de facto uma condução dos trabalhos pressupõe que nós respeitemos as regras e sobretudo que respeitemos as mesas, já que não somos capazes de coletivamente respeitar os convidados, que respeitemos pelo menos o regimento e as mesas, não é? Como se pode ver. Eu queria reiterar aquilo que já disse. As regras estão definidas desde o início. Eu lamento muito que o PSD tenha se tornado num partido anárquico, onde vale tudo, onde serve tudo, com uma estratégia, quer dizer, até se invoca aqui a questão ética. Eu acho que nós devíamos, lamento muito ter que fazer esta intervenção, devíamos respeitar quem aqui está, e a melhor forma de nós respeitarmos a independência e o Parlamento não é não responder. É não lançar um anátema e uma suspeita como aqui se quer lançar. Senhor deputado, se tiver coragem, que diga, por favor, o que pensa.
Deputado, eu pedia que não entrássemos em diálogo, claro. E agradeço os pontos de situação. Penso que, com certeza, teremos muitas ocasiões de trabalhar em conjunto nas próximas vezes. Desta vez, as regras estabelecidas por unanimidade foram estas. E, mais uma vez, eu queria agradecer a presença dos dois candidatos. A Comissão irá elaborar relatório sobre precisamente todas estas questões e desde já queria transmitir o agradecimento pelas explicações que deram. Com certeza que haverá muito ainda por dizer, mas também estou convencido que teremos muitas ocasiões no futuro de trabalharmos em conjunto, ainda para mais com um tema tão importante como é aquele que é a questão da regulação em saúde. Senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada a reunião.